Senhor presidente, senhores senadores, as pedras corais expostas dia após dia ao atrito das ondas do mar, expostas noite após noite aos açoites dos ventos glaciais, transformam-se ano após ano em fortes rochas vivas. Senhor presidente, estou vindo do Rio Grande do Norte, um estado pequeno de 53.306 quilômetros quadrados, com um universo populacional que representa aproximadamente 1,5% da população brasileira. A terra que aqui passo a representar já foi muito bem governada por dois senadores com assento nesta casa, os senadores José Agripino Maia e Garibaldi Alves Filho, e poderá ter ainda como primeira mandatária a senadora Rosalba Ciarline. Portanto, no Senado Federal, atualmente, se guarda vinculações com a história mais recente do Rio Grande do Norte. Venho de um estado que é responsável por 95% do sal produzido no nosso país, que é o maior produtor de camarão, que tem significativa presença na produção de frutas do país, que na condição de primeiro maior produtor de petróleo em terra, entrega todos os dias ao Poder Central 65 mil barris. Isto para nos falar na produção em mar, também uma das maiores. Venho de um estado que fez chegar ao Congresso Nacional em épocas diferentes Eloy de Souza, José Augusto de Medeiros, Djalma Marinho, Dinarte Maris, Tarcísio Maia, Aloysio Alves, Café Filho, este último que exerceu as elevadas funções de presidente da República. Sou da terra de Luiz da Câmara Cascudo, maior folclorista e etnólogo do nosso país, de Nízia Floresta, Alta de Souza, Nilton Navarro, escritores e poetas, de André de Albuquerque, Frei Miguelinho, mártires da liberdade, e outras tantas pessoas ilustres que fizeram a história, a poesia, a arte, a vida e a bravura da minha terra. Cada um plantou a seu modo um pouco de si com sementes de amor, regando-as com o suor da face, e assim fizeram a sua história, contribuindo para que a terra fosse menos árida, os sentimentos mais solidários e a vida mais justa e mais humana. No meu estado, a mulher votou pela primeira vez. A ele também coube o pioneirismo da extinção da escravatura, a prática e o gesto mais libertário da nossa história. O Rio Grande do Norte foi um exemplo para o Brasil quando usou o rádio pela primeira vez como eficaz instrumento de educação formal. Lá nasceu o Movimento de Educação de Base, o MEB, fruto do pioneirismo de Dom Eugênio de Araújo Salles. Da mesma forma, foi no meu estado que o grande educador Paulo Freire implantou o mais eficiente programa de alfabetização de adultos, servindo de modelo para outros países. Coube-nos também, na década de 70, enfrentar o grande desafio do uso do satélite e, com ele, novas tecnologias na formação de professores, na melhoria da qualidade do ensino. Lá se implantou, no governo Cortês Pereira, o projeto Saci. Isto para não se falar no pioneirismo que foi a campanha De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, que se construiu no maior movimento social realizado em Natal na década de 60, graças ao espírito patriótico do prefeito Djalma Maranhão. Falo também do projeto Logos 2, implantado e responsável pela formação de 12 mil professores sem nenhuma titulação, por mim desenvolvido, no período em que o Estado possuía um dos melhores sistemas educacionais do país. Na época e em épocas subsequentes, a eficiência dos seus professores e administradores resultou em reconhecimento nacional. Outra marca do pioneirismo do Rio Grande do Norte é a implantação do Centro Internacional de Neurociência de Natal, pelo renomado Dr. Miguel Nicoleles e sua equipe de cientistas consagrados. Mas, senhor presidente, chego a esta casa agasalhando um pouco de tristeza. E não poderia ser outro o sentimento quando se constata hoje que o meu Estado se depara com um dos piores momentos da educação da sua juventude. É o penúltimo na avaliação do Ministério da Educação. O que se pode esperar de uma geração ou de gerações futuras quando 86% da população jovem do meu Estado está matriculada numa escola pública inoperante e precária, onde pouco se aprende e nada se faz para recuperar o tempo perdido? No meu Estado, apenas 56% das residências possuem esgotamento sanitário. E destes, somente 18%. Estão ligados à rede pública de saneamento, dados que retratam o abandono e as precárias condições de saúde pública. Chego, senhor presidente, com a sensação de estar voltando, senador Mozarildo. No Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, exerci 4 mandatos. Todos foram cumpridos com muita dignidade e respeito ao povo que me elegeu. Durante esse período, por 2 vezes, presidi a Comissão de Educação e Cultura daquela casa. Fui autor de vários projetos de lei, inclusive aquele que transformou as escolas técnicas federais em centros federais de educação tecnológica. Venho, depois de ter sido secretário de Educação por 2 vezes, ter exercido as funções de secretário da Presidência da República no governo Fernando Henrique, responsável pelas grandes transformações que o Brasil celebra nos dias de hoje. Venho depois de integrar por 4 anos o Conselho Federal de Educação, inclusive nomeado por Vossa Excelência, senhor presidente, quando era e exercia com muita dignidade e com respeito do povo brasileiro à presidência da República do nosso país. Venho, depois de ter servido ao governo de São Paulo, no exercício das funções de secretário do Gabinete Civil do Estado. Mas chego para servir, senhores senadores. Chego para substituir o ex-presidente desta casa, político sério, honrado, extremamente dedicado à solução dos problemas coletivos. Sou, com muita honra, o primeiro suplente do senador Garibaldi Alves Filho. Com ele, fui votado nas eleições de 2002. E, nessas circunstâncias, assumo o mandato que é dele, pelo período que a Constituição me permite. Portanto, aqui me encontro, no Senado Federal, casa maior do Congresso Nacional Brasileiro, representação autêntica dos Estados, síntese da federação, da unidade política, das forças e dos sentimentos nacionais, casa onde se pratica política, política como relação entre pessoas e dessas com o Estado e com a sociedade. E por falar em política e em políticos, desejo nesta oportunidade homenagear um dos mais íntegros, mais honestos e mais competentes de todos aqueles com quem convivi na Câmara dos Deputados. Aqui presente, refiro-me ao ex-deputado Rubem Figueiró de Oliveira, hoje suplente de senador pelo seu estado, Mato Grosso do Sul. Senhor presidente, por assim entender a política, Optei desde jovem pelo exercício de uma prática política voltada para o bem comum. Fui líder estudantil, presidi a União Estadual dos Estudantes, liderei jovens da minha geração nos protestos contra os opressores. Por sinal, a minha geração, constituída de jovens idealistas como eu, sonhava com um Brasil menos desigual. Assim vivemos intensamente a década de 60, os chamados anos de chumbo. Nessa época, os jovens lutavam por reformas nas universidades, no campo, nas cidades. Em toda parte do nosso território, o grito de liberdade se fazia ecoar. Os movimentos estudantis eclodiam nas grandes cidades do mundo. Na esteira desse grito estavam José Serra, Aloysio Nunes Ferreira, Marcos Guerra, Arthur Vigílio, Sérgio Guerra, Frei Beto, Geniberto Paiva Campos, Moacir de Góes, Maria Lali Carneiro, Francisco Florito Tianães e tantos outros que lutaram pelos ideais democráticos. Agora, as bandeiras são outras. O Brasil cresceu e soube superar alguns dos seus maiores problemas. Soubemos criar uma moeda forte, o real, e com ela combater a inflação que nos devorava e oferecer competitividade ao salário do trabalhador. Soubemos criar paradigmas de gestão para que tivéssemos responsabilidades fiscais. Soubemos consolidar a dívida pública. Melhoramos a renda e a vida das pessoas. O meu partido, o PSDB, contribuiu decididamente para que essas mudanças ocorressem. Mas somente isso não significa a garantia de uma melhoria permanente e duradoura na vida de cada brasileiro. A vida melhora de forma definitiva quando todos têm acesso à educação de qualidade. Enquanto existirem analfabetos, pessoas que leem e não sabem o que estão lendo, que não têm um diploma, que têm um diploma, mas sem perspectiva de inserção no mercado de trabalho, que não sabe escrever, que frequenta ou frequentaram a escola do faz de conta, enquanto os jovens de todas as cidades estiverem ausentes de uma escola de qualidade, o Brasil será um país pobre e continuará sendo um país para privilegiados. A luta atual é mudar essa realidade, é também encontrar um modelo de gestão de saúde pública que ofereça à população brasileira o mínimo para que todos tenham acesso a postos de saúde, a hospitais, a consulta médica, a medicamentos. O Estado não pode ser um mero cobrador de impostos. Ele tem que fazer algo, muito mais. Um Estado justo é aquele em que o cidadão é educado, obtém emprego com remuneração justa e exercita com dignidade o trabalho, contribuindo para o desenvolvimento nacional. Senhor presidente, cheguei ao Parlamento Brasileiro em 1979, escutando pelo país inteiro os apelos pela anistia. A essa causa, me dediquei acompanhando todos os passos na elaboração, discussão e votação da emenda de Djalma Marinho, que propunha um modelo amplo, geral e restrito para a lei de anistia ser aprovada pelo Congresso Nacional. Esse processo somente veio a se consolidar no governo de Fernando Henrique Cardoso, no ano 2000, quando tive o privilégio de integrar a comissão que elaborou a medida provisória 2015, após a realização de inúmeras audiências públicas, das quais participaram entidades representativas dos anistiados, presos políticos, exilados, vítimas de torturas. A determinação do presidente da República e o apoio dos seus ministros, Aloysio Nunes e José Gregório, foram decisivos para que hoje tivéssemos concluído com muita justiça o processo de reparação por atos arbitrários cometidos pelo Estado brasileiro.